Bom dia a todos. Vamos então começar a audição e esta audição enquadra-se na petição que foi enviada à Assembleia da República, despachada e submetida a esta comissão. Foi feito, portanto, foi feita a respectiva admissibilidade. Os nomes que tenho aqui presentes por indicação em representação da plataforma. A plataforma em defesa dos serviços públicos de água, saneamento e resíduos sólidos, portanto, é o Sr. Jorge Manuel Fael, Dona Fátima Amaral, Sr. Luís Dias, Sr. Rui Monteiro e o Sr. Mário Matos. Depois, cada um na intervenção faz-se-ia apresentar para termos conhecimento da representação que fazem. E esta petição, portanto, tem que ter ao abrigo da Constituição da República Portuguesa e do Regimento e de mais legislação à bolsa, do direito peticionário, portanto, terá que ser ouvida em comissão. Eu, enquanto responsável pela elaboração do parecer, estou aqui a presidir esta audição e, portanto, daria a palavra aos peticionários de acordo com a legislação aplicável, também já invocada. A audição tem que ser feita através dos primeiros peticionários, por quem dava a palavra, que neste caso em concreto não sei quem é, mas entre vocês então fariam o favor. A grelha disponível para este tipo de trabalhos reveste-se, portanto, a apresentação pode ser feita entre 10 e 15 minutos, depois ficará um tempo para os grupos parlamentares e depois terão mais algum tempo para cerca de 10 minutos para a conclusão final. Portanto, tem a palavra então o representante da plataforma.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu trago uma intervenção em nome da plataforma que passaria a ler. Esta petição prossegue a luta que tem sido. O meu nome é Jorge Fael e venho em representação da Associação Água Pública. Já agora, se me permite, apresentaria o resto dos membros da plataforma. O Mário Matos, que é do CIT-Sul, Sindicato das Indústrias Transformadoras, e é trabalhador da Valor Sul. A Fátima Amaral, que é dirigente, é vice-presidente do STAL, Sindicato da Administração Local. O Rui Monteiro, que é do Movimento de Utentes dos Serviços Públicos. E o Luís Dias, perdão, do STML, Sindicato dos Trabalhadores do Município de Lisboa. Como estava a dizer, esta petição prossegue a luta que tem sido desenvolvida nos últimos anos pelas populações, trabalhadores e municípios em defesa da gestão pública dos serviços de águas e resíduos e, mais recentemente, contra a privatização da Empresa Geral do Fomento, EGF, e as fusões dos sistemas multimunicipais de águas impostas pelo PSD e CDS, claramente uma antecâmara para uma futura privatização do setor da água, cuja concretização, caso as políticas daqueles partidos tivessem continuado a governar o país, seria mera questão de tempo. Nós temos uma premissa fundamental nesta petição. Os serviços de águas e resíduos são serviços essenciais, sendo o acesso aos mesmos um direito fundamental de todos. Por isso, entendemos que a sua gestão é uma responsabilidade pública inalienável, que deve ser assegurada por legítimos representantes dos cidadãos e exercida ao nível mais próximo das populações. Histórica e constitucionalmente, esta missão tem sido assegurada pelas autarquias. No entanto, a política de águas e resíduos desenvolvida nos últimos anos, e em especial nos últimos 4, teve um único objetivo: transformar estes serviços públicos num negócio privado. Foi assim que PS e PSD, aproveitando medidas levadas a cabo no passado, impuseram, no mais absoluto desprezo pelos direitos dos municípios e dos trabalhadores, a privatização da EGF e a criação de 3 megassistemas: Águas do Norte, Águas do Centro e Litoral e Águas de Lisboa e Vale do Tejo, esta última com gestão delegada na EPAL, abertas à participação de capital privado. Mantiveram-se as águas do Algarve e águas públicas do Alentejo. Neste último caso, porque esta é uma parceria público-público, estatuto que permitiu aos municípios vetar a fusão com as águas do Algarve, tal como PSD e CDS pretendiam. Os preços passaram para o regulador, a sua definição, que tem agora o poder de definir as tarifas, mesmo à revelia da vontade das autarquias, promovendo com o fundamento na recuperação de custos o seu nivelamento por cima, tornando assim estes setores mais acessíveis aos privados, através da captura de receitas presentes e futuras legalmente garantidas. Os trabalhadores do setor empresarial público das autarquias viram as carreiras congeladas, os salários cortados, as férias reduzidas, o trabalho extraordinário desvalorizado e a contratação coletiva bloqueada. No caso das fusões das águas, os argumentos então invocados para impor a fusão, os supostos ganhos de economia de escala, a harmonização do centro litoral e interior e a sustentabilidade económica e financeira dos sistemas, estão longe de se confirmarem. Aliás, basta ler a entrevista do Sr. Ministro do Ambiente à revista Água e Ambiente deste mês, onde isso mesmo é afirmado. O próprio regulador, a ERSAR, à época, no seu parecer sobre as fusões dos sistemas multimunicipais, concluiu que não se encontram evidenciados potenciais ganhos de escala, o que se confirma. Os municípios esses foram remetidos para o papel de acionistas sem poder executivo, de clientes e pagadores de serviços. Os preços aumentaram no litoral. Se o modelo se mantiver mais 8% no próximo mês de outubro, isto segundo as declarações do Ministro do Ambiente na entrevista que já referi, como consequência das fusões, e no interior, a redução das tarifas em alta aos municípios, devido às imposições da ERSAR e à situação deficitária da maioria desses sistemas municipais, consequência precisamente da integração nos sistemas multimunicipais, não se reflete nos encargos pagos pelas famílias, agravando as dificuldades sociais. Sobre os trabalhadores, recaíram e recaem problemas que se mantêm e agravaram com a implementação das fusões. Os salários e as carreiras mantêm-se bloqueados, imposição de mobilidade geográfica, violação da contratação coletiva, previsão da redução de pessoal ao longo do período da concessão, caso da Águas de Lisboa e Val do Tejo, do sistema Águas de Lisboa e Val do Tejo, continuação ao aumento do outsourcing e da precariedade nas relações de trabalho, fragilizando e comprometendo a qualidade do serviço público. Em nenhum dos processos de fusão foi incluída qualquer salvaguarda relativa à manutenção dos direitos e dos postos de trabalho. Persiste a situação completamente inaceitável de não aplicação do acordo de empresa que vigora na EPAL a todos os trabalhadores que hoje desempenham funções no universo da Águas de Lisboa e Val do Tejo. Resultados das economias de escala, números previstos nos estudos de viabilidade longe da realidade, aumentos de preços, manutenção e agravamento de problemas laborais. Relativamente à privatização da EGF, esta foi igualmente alvo, como é sabido, forte contestação pela generalidade dos autarcas, populações e trabalhadores. Tal como nas águas, tratou-se de uma verdadeira expropriação dos bens municipais, que foram impedidos de participar no processo de venda, apesar das suas posições enquanto acionistas e fornecedores dos sistemas de resíduos, e um negócio escandaloso que, pela mão do Estado, criou um monopólio privado no setor sem paralelo na Europa. Esta foi uma privatização muito pouco transparente, por exemplo, os municípios só muito dificilmente e com recurso à Comissão à CAD, Comissão de Acesso aos Documentos Administrativos, é que tiveram acesso ao caderno de encargos e através de meios judiciais. A privatização foi imposta sem a mínima justificação de ordem económica, ambiental e social, deixando evidente que esta foi uma opção ideológica de uma maioria que não olhou a meios para satisfazer os interesses lucrativos dos grupos privados. Uma privatização que se traduziu na venda a preço de saldo de uma empresa única, a EGF, detentora de um elevado valor operacional e humano, eficiente, geradora de lucros e estratégica para o desenvolvimento e a qualidade de vida das populações. Uma privatização levada a cabo em total desrespeito pelos direitos dos trabalhadores e das suas estruturas representativas. Violou-se de forma extensiva a lei da negociação coletiva, culminando, aliás, um processo marcado pela aplicação de diversas medidas. A redução do número de trabalhadores, imposição de regras prejudiciais ao funcionamento das empresas públicas, levando à degradação das condições de trabalho e ao aumento da precariedade. Bloqueio da contratação coletiva e suspensão dos acordos de empresa em vigor em empresas do grupo, designadamente a Marsul e Valor Sul. Todas estas medidas foram inseridas na estratégia de embaraçar a empresa, desvalorizar o trabalho e facilitar a obtenção de lucros do futuro comprador privado. Uma privatização que representou ainda a transferência para o capital privado de um setor financeiramente estável, viável e de largas centenas de milhões de euros de investimentos que se encontram amortizados por fundos comunitários, por impostos e pelas tarifas pagas pelos portugueses. Um ano depois da privatização da EGF e ao contrário das promessas, mantêm-se todas as medidas impostas nos últimos anos para liquidar direitos laborais, desvalorizar o trabalho, reduzir as condições de saúde e segurança no trabalho e aumentar a carga laboral. A contratação coletiva permanece bloqueada, o incumprimento dos acordos de empresa também se mantém. Os salários continuam sem qualquer atualização, a regularização dos vínculos precários, fruto da luta dos trabalhadores, ficou muito aquém daquilo que é necessário. A exploração laboral continua, mantém-se no grupo várias discriminações que penalizam os trabalhadores das diversas empresas. Quanto à qualidade dos serviços prestados pelas empresas do Grupo EGF, o que se verifica é que esta não aumentou, enquanto as tarifas subiram. Além de contratar ex-políticos, a prioridade dos novos donos da EGF, a Motin Gil, parece consistir em embolsar os lucros dividendos gerados pelas empresas e pelos trabalhadores do grupo, lucros para os quais não contribuiu. Só na Amar Sul, mais 4 milhões de euros foram parar aos bolsos da Motin Gil e na Valor Sul, cerca de 7 milhões. lucros que antes da privatização ou eram utilizados para manter e diminuir as tarifas pagas pelos municípios e utentes, ou eram investidos em instalações, equipamentos, segurança dos trabalhadores, ao contrário do que sucede agora. É, portanto, à luz do que acabámos de expor, que solicitamos ao Parlamento a tomada urgente de medidas legislativas que garantam a reversão da privatização da EGF, a reversão do processo de fusão dos sistemas multimunicipais de águas e saneamento, respeitando a autonomia local, a subsidiariedade e a descentralização, assegurando a proximidade dos serviços como fator de coesão económica e social do território, o reforço e a valorização das atribuições e competências municipais na prestação dos serviços de água, saneamento e resíduos, mediante a afetação dos meios financeiros, humanos e técnicos necessários para dar resposta aos anseios das populações. Isto tem que ver, por exemplo, com fundos financeiros, com a contratação de trabalhadores, com a sua capacitação profissional. O apoio aos municípios na renegociação e eventual remunicipalização das concessões municipais de águas, saneamento e resíduos, em alguns casos com sentido de urgência, como é conhecido o caso de Barcelos, Passos Ferreira, Marco de Canaveses, por exemplo, uma política de preços e tarifas que assegurem a todos o acesso a este serviço em condições de igualdade e que não penalize ainda mais as famílias e as populações, ou seja, garantir o direito à água e ao saneamento, a defesa dos postos de trabalho, dos salários, dos direitos e da melhoria das condições de trabalho, assegurando a valorização social e profissional dos trabalhadores destes setores. Muito obrigado.
Obrigado. Ainda tem algum tempo, não sei se algum do representante da plataforma quiser.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sejam bem-vindos, Sr. Jorge Faial, Mário Matos, Fátima Amaral, Rui Monteiro e Luís Dias. É com prazer sempre que ouvimos os peticionários trazer as vossas reivindicações e sendo neste caso uma petição que foi assinada por 6.500 subscritores, é obrigatória a vossa audição e, portanto, naturalmente, nós estamos aqui para vos ouvir, para ouvir as vossas posições relativamente a esta petição, independentemente da avaliação que venhamos a fazer dela. Muito obrigada.
Obrigada. Não faz mal. Começo por saudar os peticionários pelo facto de estarem aqui a apresentar também uma iniciativa que nós consideramos que deve ser muito valorizada. Dizer que o Grupo Parlamentar do PCP tem acompanhado estas preocupações que estão bem plasmadas na petição que nos apresentaram. Quanto a este assunto, dizer que temos feito intervenção não só em passadas legislaturas, mas também já na presente legislatura, mas começava por relembrar algumas questões que apresentámos na legislatura anterior, nomeadamente por duas vezes apresentámos projetos a recusar a privatização da EGF, por diversas vezes apresentámos apreciações parlamentares à criação de sistemas multimunicipais de água. Também por três vezes na passada legislatura apresentámos um projeto no sentido de vedar o acesso a empresas privadas às atividades económicas de abastecimento público de água, saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos sólidos urbanos. E dizer que também já nesta presente legislatura encetámos e apresentámos iniciativas que acreditamos que vão neste sentido de dar alguma resposta às reivindicações que aqui foram apresentadas, nomeadamente o projeto de resolução número 4 de 2013 que recomenda a anulação do processo de privatização da Empresa Geral do Fomento e o projeto de lei número 116/13 que impede a mercantilização do abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos sólidos urbanos, que está presentemente a ser discutido na comissão, nesta comissão, 11ª comissão e entretanto será votado e portanto reconhecer a validade daquilo que nos tem vindo aqui a ser apresentado, que conhecemos efetivamente em relação ao que têm sido as dificuldades relatadas pelas populações, em termos dos serviços, aquilo que também têm sido as dificuldades relatadas pelos trabalhadores no tratamento desigual que existe, nomeadamente aquela situação que aqui foi bem apontada, de a uns ser aplicado o contrato coletivo de trabalho e a outros não ser aplicado, e isto é uma situação gravíssima que tem de ser naturalmente acompanhada. E, portanto, dizer que, da parte do PCP, nós reafirmamos este princípio da água pública e, portanto, toda a nossa iniciativa política naturalmente dará tradução e expressão a estas problemáticas que hoje aqui nos puderam apresentar e deixar mais uma vez uma saudação à iniciativa e à petição que dinamizaram. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Volto a dar a palavra aos senhores representantes da plataforma. Se quiserem fazer mais alguma consideração, façam favor. Não havendo nada mais a dizer, eu diria que, já agora aproveitando, eu não vou fazer quaisquer tipo de considerações acerca da petição, visto que sou o deputado relator, convém-me manter uma equidistância relativamente a esta problemática, mas naturalmente estou, enquanto cidadão, enquanto deputado, preocupadíssimo, e falaram aí num nome que me diz muito, porque eu sou natural de Barcelos e naturalmente que me identifico com muita coisa, mas nesta fase compreenderão, não participarei nas considerações feitas, porque devo manter uma atitude de equidistância, porque o relatório parecer será apresentado à Comissão para depois subir e ser discutido em plenário, e aí sim cada um de nós, ou eu particularmente, terá uma atitude diferente daquela que estou a ocupar neste momento. Quero que compreendam exatamente isso e faça favor, então.
Muito obrigado, Sr. Presidente, agradecer o facto de nos ter recebido, sabendo que esta já é um momento particularmente difícil, também há o funcionamento de muitas comissões, talvez isso explique a ausência de alguns grupos parlamentares, mas sobre isso não me pronuncio. Mas queria deixar esta nota final: quando a petição subir ao debate parlamentar, é mais um momento para os diversos partidos políticos expressarem naturalmente aquilo que pensam sobre estas matérias, e mais um momento, na nossa perspectiva, para ir ao encontro daquelas que são as nossas pretensões e que estão bem expressas nesta petição, e que, como disse, é um trabalho que tem vindo a ser feito nomeadamente por estas organizações, mas não só, e que vai seguramente continuar, porque há bastantes preocupações que ainda ficarão, certamente depois do debate desta petição, e que tem que ver com o quadro legal que foi montado na perspectiva da privatização. E, portanto, enquanto esse quadro jurídico se mantiver, obviamente que as intenções privatizadoras foram derrotadas em 4 de outubro, ou pelo menos contidas, mas enquanto esse quadro legal se mantiver, obviamente que o espectro da privatização ficará sempre a pairar, e, portanto, enquanto esse regime legal dos sistemas multimunicipais, dos serviços municipais, a própria lei da água, enfim, a reversão da privatização da GF, em que a posição do Governo, na nossa perspectiva, é muito insuficiente, ou pelo menos já deu como adquirida a manutenção desta privatização, portanto, enquanto esse quadro se mantiver, nós vamos prosseguir este combate. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Já agora, se me permitem, eu gostaria de fazer aqui uma consideração acerca do que o Sr. Jorge Fell referiu, que é a ausência de outros grupos parlamentares. Isto não significa quaisquer tipo de comportamentos de desprezo ou de não interesse pelo tema, mas deve sim à questão metodológica que as comissões, e particularmente esta comissão, adota, visto que isto é uma audição que deve, por força da Constituição e também do regimento, obriga que os peticionários sejam ouvidos, mas isso será feito agora um relatório, portanto, mais exaustivo, será apresentado à Comissão, a Comissão irá discuti-lo, votá-lo, e naturalmente o centro, depois do debate político, mais político, terá maior visibilidade no plenário, que também subirá. Portanto, eu só queria dar esta palavra de conforto. Naturalmente que os grupos parlamentares ausentes não é por interesse do tema, mas mais porque também têm outras atividades, e a questão metodológica foi assim determinada pela Comissão. Não tem menos valor que isso. Estou cá eu, estão cá mais colegas deputados, e naturalmente que transmitirei, através do relatório, as preocupações aqui plasmadas e a vossa preocupação, e de certeza absolutíssima que a consideração que temos pelo vosso trabalho será tido em conta, e agradeço mais uma vez a vossa disponibilidade e até à próxima. Então, obrigado.